E hoje, na nossa última entrevista da série sobre mobilidade urbana, nós vamos conversar com o Rafael Martins, que é gerente de educação para o trânsito da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ele está aqui com a gente no estúdio. Olá, obrigada pela presença aqui. Uma boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um assunto que muitas vezes as pessoas têm interesse em saber como que está a educação para o trânsito.
É isso que a gente quer saber. Que projetos são realizados na CEMOB, na educação do trânsito?
Olha, atualmente nós estamos com 10 projetos em exercício, em atividade. Todos eles como projetos permanentes, que têm atendimento semanalmente, então é uma agenda bem cheia, bem complicada aí para nós.
Bom, toda vez que a gente traz uma notícia aqui de um acidente de trânsito, a gente fala sobre o motorista que às vezes estava correndo demais ou então estava dirigindo sob efeito de álcool, né? Os nossos ouvintes, eles sempre comentam, né? Por que que nos ensina as crianças a dirigir com cuidado, com atenção? Porque elas vão se tornar adultos mais responsáveis. Mas já existe um projeto nas escolas?
Sim, desses 10 projetos em andamento, 5 deles são voltados para as crianças. Um deles até é pioneiro a nível de Brasil, que é a inclusão da matéria trânsito na grade extracurricular dos alunos. Então, hoje nós temos escolas municipais aqui em Maringá que abarcaram essa ideia e hoje nós conseguimos formar em torno de 1.000 a 1.300 crianças todos os anos com esse projeto Trânsito em Sala de Aula.
Uhum. E como é que é isso? Então, é no contraturno escolar?
Isso, porque nós tínhamos uma dificuldade que foi superada de que a grade curricular estabelecida pelo MEC já era muito preenchida.
Cheia, né? Não tem como colocar mais uma disciplina. Né?
Isso, aí nós atendemos as escolas que são de período integral. Então, no contraturno delas, na grade extracurricular, nós conseguimos entrar com a matéria trânsito. Tá? Essas crianças, elas têm um bimestre todo que é voltado para esse ensinamento e a última aula nós conseguimos levar essas crianças lá na CEMOB. Então, elas fazem uma visita, conhecem todos os nossos equipamentos, nossas viaturas. E isso daí, para a criança, faz um diferencial muito grande.
Elas se interessam?
Com certeza. E, assim, a principal importância de tudo isso, além, é claro, de que ela vai transformar o nosso trânsito no futuro, é de que nós já obtivemos resultado imediato, que é a cobrança dela com os pais. Então, ela se torna um agente multiplicador. Isso daí faz fundamental importância.
Isso acontece mesmo. Ela faz isso, né? A criança, ela cobra mesmo do adulto.
Sim, várias pessoas já nos procuraram e relataram essa nova experiência, de que ela não pode mais pegar no celular enquanto está dirigindo, porque o filho dela fica cobrando de que é errado e que isso não deve fazer.
E criança, quando aprende que tem que usar cinto de segurança, não esquece mais, né? Não anda mais sem o cinto, né?
Isso, com certeza. Ela está nessa fase, né, de aprendizado. Nós entendemos quando a população cobra essa atividade direcionada para as crianças, porque é a fase de aprendizado. Aquilo que ela aprende desde criança, ela vai levar para o resto da sua vida e ela vai apenas aperfeiçoar essas ideias, esse conceito.
Então, quer dizer que são 5 projetos voltados para as crianças. Você citou um deles, né? Tem mais algum que você poderia destacar?
Sim, nós temos atendimento no infantil, através de contação de história, uma empresa terceirizada, e também os agentes de trânsito, que vai com violão e canta musiquinha com essas crianças do infantil. Esse trânsito sala de aula, que é na grade extracurricular, que é atendido no ensino fundamental, e também peças teatrais, além de atender algumas crianças que vão na oficina de trânsito, que nós temos parceria com a ViaPar.
A CEMOB, ela tem um trabalho também com os pais de alunos que vão levar os filhos para a escola, né?
Isso, esse projeto ele foi idealizado o ano passado, chama Volta às Aulas. Então, quando a escola reúne os pais para aquela reunião pedagógica, o agente de trânsito tem 15 minutos para passar todas as orientações e sanar as dúvidas dos pais. Aonde que ele pode parar para desembarcar a criança, qual a maneira correta de conduzir essa criança dentro do carro com segurança. Então, é sanar todas essas dúvidas e estamos já percebendo um resultado bem positivo de alguns pais que estão comprando essa ideia, né?
Porque o problema que vocês tinham eram muitas reclamações, né, nesse momento do desembarque dos alunos e no embarque, né, na hora de sair da escola.
Com certeza, não é um problema típico de Maringá, né?
Acontece em todo lugar.
De todos os países. Que é aquela velha ideia, né? O pai vai levar a criança e ele muitas vezes não sai 5 minutos antes para poder parar o carro uma quadra antes, fazer essa caminhada de andar uma quadra de mão dadas com os filhos, isso é bom, interage com a criança. Infelizmente, a cultura e o trânsito nosso é o problema cultural, a cultura dele é de querer parar em frente ao portão da escola, e muitas vezes essa vaga vai estar ocupada por um outro pai.
E geralmente no portão da escola tem uma faixa de pedestre, que são para os alunos que estão atravessando a rua, né? E tem um pai que para o carro em cima dessa faixa, né? Muitas vezes, né? Eu já vi muito.
Com certeza, esse é um problema muito sério, porque afeta a integridade dessas crianças que vão estar atravessando essa faixa. E outro detalhe também que acontece, que é muito ruim, que os pais não param para refletir, é com relação à fila dupla. Porque a partir do momento que o pai ele para em fila dupla para desembarcar a criança, o pai está protegido pela lataria do carro, pelo para-choque e com o cinto. Já a criança que está desembarcando, se vier um motorista conduzindo um veículo e ele distrair no celular, bater na traseira desse carro que está parado em fila dupla, quem vai sofrer as sérias consequências e as lesões será a criança. Então o pai, infelizmente, não pensa nessa hipótese.
E para os pedestres, né? Que tipo de projeto vocês têm?
Olha, o tema projeto ele é trabalhado transversalmente em todas essas nossas campanhas, esses nossos projetos. Mas eu vou citar um que realmente é de extrema importância, que é com relação à pessoa idosa e o trânsito. É um projeto que advém do programa Vida no Trânsito, porque esse programa que é Vida no Trânsito, que vai estudar o que está acontecendo no nosso trânsito, ele nos revelou que a maioria dos pedestres atropelados eram idosos. Então, nós estamos procurando, indo aonde esses idosos eles se reúnem e fazendo palestra para que eles possam ter uma atenção. Um dado muito curioso extraído desse projeto. Dos 8 pedestres que nós tivemos atropelados, 7 deles estavam fora de uma faixa de pedestre.
8 pedestres que morreram, né?
Atropelados. Isso, que morreram atropelados.
Isso em que ano?
Isso em 2018.
Eles morreram atropelados e 7 estavam fora da faixa.
Isso, correto. Então, assim, muitos deles estavam próximos, questões de 5 metros de uma faixa. E, infelizmente, acabam tendo essa cultura de atravessar onde que ele está e não andar um pouco a mais para ter uma sobrevida ou para ter uma segurança maior. Então, a faixa ela deve ser utilizada. E isso demonstra que a faixa é um local seguro também. E isso daí as pessoas devem se conscientizar quanto a isso também.
Agora, que faixa que o motorista tem que parar para pedestre? Qualquer faixa?
Olha, existe uma dúvida muito grande, porque aqui em Maringá nós temos uma placa de sinalização vertical para indicar que ali existe uma faixa de pedestre. Isso é um reforço, isso é para o bem da população maringaense. Mas muitas vezes, muitas pessoas confundem que aonde não tem essa placa, ele não deve obedecer. Isso é errado. A faixa de pedestre, ela é uma sinalização horizontal. Então, tendo a faixa pintada sobre o asfalto, o condutor do veículo deve se respeitar. E para que ele possa respeitar, ele tem que criar um hábito, né? Uma faixa é um cruzamento. E o código estabelece que sempre que se aproximar do cruzamento, deve reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Então, o condutor já tem que reduzir a velocidade. Havendo um pedestre demonstrando a intenção de atravessar, ele vai estar em uma condição segura para parar o carro e dar a preferência ao pedestre. Ele não vai estar em alta velocidade, ele não vai estar desatento. Tudo isso é a criação de hábitos. E esse hábito é um hábito seguro para proteger a vida de todos.
Bom, então, como um exemplo, por exemplo, a Avenida Nóbrega. Acho que é a Avenida Nóbrega ou Itororói, eu confundo as duas. Aqui está no Bosque 2, né?
Sim.
Indo ali em direção à JK.
É a Nóbrega.
Ali tem faixas de pedestres, mas os carros passam correndo com uma velocidade tão alta, ninguém para, os pedestres só atravessam quando não tem carro, porque de outra forma eles não têm coragem de iniciar uma travessia.
Isso. Muitas vezes o condutor ele fica bravo. Não deu tempo de parar. Se não deu tempo, infelizmente, ele estava com a velocidade em excesso. Porque se ele tivesse reduzido a velocidade, porque ele estava se aproximando de um cruzamento, ele teria segurança para conseguir parar nessa faixa de pedestre.
Então, o certo é parar ali.
Isso. Então, o certo é parar quando houver aquela faixa de pedestre ali.
E aí, você tem que dar sinal? Você parou, é bom dar um sinal, né? O pisca-alerta, é bom ligar ou não?
Na verdade, isso daí é uma cultura que o maringaense criou e eu acredito que seja uma cultura positiva, tá? É claro que a lei, muitas vezes, é interpretada de maneira diversa a essa condição, mas é uma forma de diálogo que se tem. A mesma forma que o pedestre ele sinalizar com a mão a intenção de que ele quer atravessar a faixa, que não é obrigatório, ajuda o trânsito, colabora. E tudo isso que vem para ajudar, para colaborar, essa comunicação que você tem com o condutor do veículo de trás ao acionar o alerta, é positivo, é bem-vindo, porque isso daí cria bons costumes e bons hábitos. Então, eu acredito que, sim, deve ser utilizado esse tipo de manobra para poder sinalizar.
Então, qualquer faixa de pedestre, o pedestre pode sinalizar que quer atravessar e o carro tem que parar.
É outra condição que nós devemos chamar a atenção da população. Ah. É, faixas não semaforizadas.
Ah, é, com exceção dos, onde tem sinaleiro.
Isso.
Né?
É, essas faixas que não são semaforizadas, a preferência sempre será do pedestre. Agora, a faixa onde que existe o semáforo, aí o pedestre tem que ter atenção. Porque nós percebemos muito esses casos de pedestre que quer atravessar quando o semáforo está verde para os veículos. E assim como o veículo espera quando está vermelho a vez dele passar, o pedestre também deve esperar. Porque às vezes ele, o pedestre olha, não está vindo nenhum veículo. Ele inicia a travessia, um carro que estava estacionado a duas vagas atrás, vai acelerar porque ele quer pegar o sinal verde. Então o pedestre nesse caso, infelizmente, ele vai estar errado, porque ele está desrespeitando uma sinalização.
Uhum. Cadeirinha, os equipamentos de segurança para as crianças, né? As pessoas estão acostumando a usar, está mais divulgada essa informação?
Olha, eu acredito que depois que saiu a resolução 277 do CONTRAN, que estabeleceu qual é o dispositivo para cada determinada idade, criou-se essa cultura. E o porquê criou-se essa cultura? Porque eles começaram a enxergar que realmente protegia a vida da criança. Para se ter uma ideia, a pesquisa realizada naquela época, em 2008, quando foi instituída essa resolução, indicou que houve um índice de 75% de redução de óbitos de crianças em acidente de trânsito. Então, essa realidade fez com que as pessoas aderissem a essa ideia. Então, assim, criança recém-nascida saiu do hospital, bebê conforto, até um ano de idade. De 0 a 1 ano, bebê conforto. É aquela cadeirinha que vai voltar da posição contrária aos demais ocupantes, para proteger a coluna cervical do bebê, para ficar protegido, porque vai ter um suporte ali atrás. De 1 ano até os 4 anos, essa criança vai para a cadeirinha. Dos 4 anos de idade até os 7 anos e meio, assento de elevação. Só a partir dos 7 anos e meio que essa criança ela fica livre para poder utilizar o cinto de segurança no banco de trás. Banco da frente do carro, somente crianças maiores de 10 anos de idade.
Tem uma notícia triste, inclusive, hoje, né, de uma criança que morreu lá em Umuarama. Ela estava no colo da mãe, no banco de trás do carro, né, e o carro foi atingido por um outro veículo na traseira. E aí essa criança, ela saiu do colo da mãe, caiu, ela foi ejetada do carro, né, e morreu.
Infelizmente, nos deparamos ainda com essa realidade. E por mais que eu tenha falado que tenha reduzido, ainda acontece. As pessoas devem ter a consciência de que o trânsito é algo sério. E elas acham que vai na esquina, vai dirigir com cuidado, só que ela não consegue garantir que o outro veículo
com cuidado, né?
Vai
porque
dirigir com
cuidado.
Esse carro
que bateu na traseira, o motorista, inclusive, estava embriagado. Olha só o risco, né? Eu estava correndo, né? Estava correndo muito, né?
Sim.
Parece.
E as mães devem ter essa consciência de transportar a criança com segurança, que é o bem mais precioso que a mãe tem. Por quê? Existe a lei da física, né? A primeira lei de Newton fala, primeira ou segunda, não sou muito bem de física, mas todo corpo em movimento tem de se manter em movimento. Um veículo a 60 km por hora, essa pessoa vai ter o seu corpo ejetado contra as extremidades do veículo com o seu peso multiplicado em até as 27 vezes. Então, um bebê recém-nascido com 4,5 kg, ele vai para mais de 150 kg. Nenhuma mãe consegue segurar uma criança com 150 kg no braço. Então, essa mãe, ela não largou o filho, é que ela não ia conseguir segurar esse peso todo. Então, infelizmente,
nossa,
isso acontece.
Impressionante. Tá certo. Muito obrigada, Rafael, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Tenham todos uma boa tarde.
Nós conversamos com o agente de trânsito Rafael Martins, que é gerente de educação no trânsito, educação para o trânsito da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. Falamos aqui sobre trânsito na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana.